Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para fazer mais um episódio do seu podcast de análise política das montanhas de Minas para o mundo, Opção Popular. Hoje nós vamos fazer um programa sobre análise de conjuntura, porque do nosso último episódio sobre análise de conjuntura já passou algum tempo e a gente acabou acumulando alguns pontos para poder fazer uma análise mais holística, né? Vamos dizer assim, porque tem várias coisas acontecendo, né? E a gente, para fazer uma análise de conjuntura, é importante a gente ter um olhar mais distanciado dos acontecimentos para poder exatamente poder avaliar quais são os encadeamentos e os desdobramentos daquelas ações, e se talvez a gente se prenda muito a pequenos acontecimentos, a gente não consegue fazer um olhar do todo, né? Uma big picture da situação que a gente está analisando. Então, para esse episódio de hoje, eu convidei mais uma vez aqui o presidente do municipal do PSOL, né, o Rafael Martins, que é historiador, servidor público federal, e a gente vai conversar sobre vários pontos. E eu vou fazer uma abertura breve com os destaques desse programa de hoje, né? O programa de hoje a gente está gravando no dia 7 de setembro e é um programa intitulado Dependência e Morte. Hoje a gente tem como destaques os pronunciamentos do dia 7 de setembro, né? Tanto do Lula quanto do atual presidente, a desidratação de Paulo Guedes no governo federal, a queda do PIB e os impactos disso na nossa vida, o novo Bolsa Família anunciado pelo Bolsonaro, um novo protagonismo do Centrão na Câmara Federal, a pesquisa Datafolha com avaliação positiva de Bolsonaro e o que isso representa. Essa pesquisa já não é tão nova, né, tão recente, já tem umas duas a três semanas, né? E o fato mais recente, que foi a reforma administrativa anunciada pelo governo na semana passada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso programa de hoje fazendo um apanhado aqui das falas do presidente Lula e do atual presidente no dia de hoje. Vou começar pela mais importante, né, que é a fala do Lula. Eu achei que o pronunciamento do Lula hoje foi um pronunciamento importante. Ele dá sinalizações importantes para o espectro político da esquerda, né? Ele pontua muito claramente a questão da responsabilidade do governo federal com a pandemia, né? Das políticas públicas, o desmonte das políticas públicas que fazem com que a população mais carente, mais fragilizada, ela sofra cada vez mais com o avanço da pandemia no tempo, né? O avanço da pandemia ao longo desse tempo. A pandemia inicia contaminando, né, e vitimando pessoas das classes mais abastadas, né, da elite, da classe média alta, e à medida que o tempo vai passando, esse vírus vai se disseminando e vai internalizando no país, e aí você tem uma inversão das vítimas, né? E o Lula, ele pontua muito bem isso, muito fortemente no seu pronunciamento, fazendo um recorte de classe, né? Que é uma coisa importante que ele não vinha falando nesses pontos ao longo do tempo que ele vem se pronunciando, ao longo desses meses que ele está aí fora da prisão. Fez a denúncia do seu processo de prisão, porque é uma coisa que a gente já esperava, né? Ele fazer essa denúncia nesse momento. E fala longamente sobre questões de privatizações, né, de soberania nacional, né? Ele dedicou uma boa parte do seu pronunciamento a frisar que o governo Bolsonaro, né, o governo atual, ele é um governo de submissão total aos Estados Unidos, é um governo que envergonha a tradição diplomática brasileira ao longo da história, né, e submete as vontades, aos desejos e anseios até das forças armadas norte-americanas, quando nomeia um oficial do Exército Brasileiro, pago com dinheiro público, né, para servir a ordens, né, para seguir ordens de um oficial norte-americano, numa total demonstração de submissão e capachice desse governo Bolsonaro aos Estados Unidos. Então, de um modo geral, acreditei que foi um pronunciamento que teve uma carga de conteúdo político importante para o momento que a gente está vivendo. Ele tenta dar uma reorientada na militância, principalmente na militância petista, porque os petistas eles não estão tocando, não estavam tocando até agora em vários pontos que o Lula apresentou na sua fala, né? Eles estavam fazendo uma defesa, simplesmente uma defesa dos governos Lula, né, e Dilma. Então, não avançando em pontos sensíveis, né, como taxação de grandes fortunas, né, e ao mesmo tempo ele aponta isso, e só que ele não consegue avançar muito na questão mesmo das mudanças sociais que o Brasil precisa reviver. Ele se apega ao momento que ele foi presidente, mais uma vez demonstrando que ele está pronto para fazer novamente o Brasil crescer da maneira como ele fez, né? E a gente fica um pouco, a gente que tem um olhar crítico, né, à esquerda do período petista, a gente identifica, que eu pelo menos identifiquei, que o PT e a figura do Lula não se desvencilharam ainda desse modelo, da fórmula política que eles desenvolveram ao longo desse período petista no governo, e a gente consegue vislumbrar mais uma vez, né, um governo aberto a todos, um governo que vai fazer todos crescerem, né, um governo aberto a todas as classes, a geração de empregos e renda, né, e mais uma vez ele encerra sua fala se colocando à disposição do povo brasileiro para repetir a sua fórmula de governo, né. Então, acho que, finalizando meu parecer aqui sobre o pronunciamento do Lula, eu acredito que ele está agora posicionando-se politicamente de maneira mais enfática, devido à proximidade do julgamento do processo dele no STF de suspensão do Sérgio Moro, porque isso vai fazer com que ele sendo julgado, o juiz Moro sendo julgado parcial, ele retorna à condição de primariedade, né, na primeira instância, e o processo dele tem que iniciar do zero, e isso habilita ele politicamente para concorrer às eleições em 2022. A jogada do pronunciamento dele, eu enxergo que é uma jogada estratégica, que faz com que, ao mesmo tempo que esse julgamento que está marcado para o final do mês, né, para a segunda quinzena de setembro, ele ganhe um peso, um apoio popular, ele chama a população para discutir, né, o tema, ele clama apoio popular para pressão, para pressionar o STF, porque a gente sabe que vai ter a pressão do lado contrário, né, e ao mesmo tempo ele coloca também uma faca sobre o STF, na medida em que ele se coloca politicamente como player, né, do jogo político, e você tem uma pressão em cima de qualquer medida que vá ser tomada contrariamente a isso. Logo vai ficar claro para todo mundo que, na verdade, estão fazendo mais uma vez a perseguição política ao Lula, e ele vai vestir mais uma vez o manto da injustiça, né, o manto da perseguição política e a roupa de vítima desse processo político. Então, ele acaba ganhando dos dois lados, e cabe agora à militância, principalmente petista, dar consequência política, né, nas bases a esse movimento. Então, vou passar a bola agora para o Rafael, para ele fazer um comentário sobre esses pronunciamentos de hoje. O governo Bolsonaro, Só lembrando, a fala do Bolsonaro foi mais uma vez uma fala ridícula de 3 minutos, né, e pouco, onde não disse nada com nada e não tem nenhuma consideração a mais, a não ser mais uma vez uma defesa da ditadura militar que derrotou o suposto golpe comunista que estava para acontecer na década de 60. Então eu vou passar a bola agora para o Rafael para ele poder dar o parecer dele.
Salve, meu camarada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui participando de novo contigo do podcast do Opção Popular e estar debatendo conjuntura, né, nesse momento tão crucial da vida brasileira, né? É, sobre o pronunciamento do Bolsonaro, enfim, ele continua dialogando com a tradição autoritária da nossa história, né, reivindicando sempre o legado da ditadura militar e mobilizando o anticomunismo como forma de agregar a base dele, né? Eu não achei nada de muito novo também. Agora, sobre o pronunciamento do Lula, tem alguns pontos que eu acho, gostaria de discutir aí, desse resumo que você fez, né? Eu acho que muito claramente o pronunciamento do Lula foi o lançamento da candidatura dele para 2022, né? Ele já está apostando nisso aí, penso eu. Mas eu acho que para quem... Algumas pessoas levantaram a possibilidade de estar acontecendo uma espécie de acordo entre o Lula e um determinado setor da burguesia, para que o PT fosse colocado como alternativa ao Bolsonaro com um programa político extremamente rebaixado, eu acho que esse programa, de alguma forma, esse pronunciamento, perdão, de alguma forma, ele afasta essa possibilidade, né? Eu acho, o Lula falou claramente que recusa os acordos por cima, né? O que é bem curioso, ele falando isso, né? Ele, o rei de fazer acordos por cima. E disse em necessidade de um novo contrato social. Mas ao falar desse novo contrato social, eu acho que ele tocou em alguns pontos que são bem importantes para marcar uma posição no campo popular mesmo, né? Primeiro, a questão que você levantou dele criticar a submissão, né, aos Estados Unidos. Ele não chega a usar o termo imperialismo, salvo engano, mas ele denuncia essa submissão do Brasil à política externa e aos interesses dos Estados Unidos e fala explicitamente da questão da base de Alcântara, o que eu acho que é bem importante, né? Ele ter tocado na base de Alcântara, porque o outro candidato aventado, possível aventado em 2022 no campo da esquerda, é o Flávio Dino, né? O Flávio Dino é um sujeito que, como se sabe, colaborou com a entrega da base de Alcântara, né? Então, nesse sentido, eu achei que o Lula marcou uma posição bem importante. Criticou de forma bem aberta as privatizações, né? E que eu acho que é uma luta fundamental para a gente agora, defesa do patrimônio nacional. Ele falou de forma bem explícita da defesa dos direitos dos trabalhadores e isso como algo inegociável e defendeu também a revogação do teto de gastos, o que a gente sabe que hoje, pelo menos no discurso público da elite brasileira, é algo do qual eles não abrem mão, né? E falou também do que você falou aí da questão de tributar os mais ricos, né? Que me lembrou bastante uma estratégia, e aí eu não estou falando aqui desse termo no sentido pejorativo, que geralmente é usado na imprensa, né, em certos setores do liberalismo de esquerda também, mas eu achei que ele fez um discurso de tons marcadamente populistas, mesmo no sentido mais analítico da palavra populista, né, de colocar os pobres contra os ricos, né, de fazer um discurso que opõe os pobres aos ricos e culpa os ricos pelos infortúnios dos mais pobres, né. Então ele falou claramente do aumento do patrimônio dos bilionários brasileiros durante a pandemia, falou dos lucros do sistema financeiro nesse período e colocou eles, de alguma forma, como culpados pelo que está acontecendo. Não foi uma retórica revolucionária de enfrentamento, nem de longe, mas eu achei que ele conseguiu apontar algumas questões bastante importantes, né? Outras ele já não avançou tanto, né? O que eu achei que ficou faltando no pronunciamento dele? Ele coloca, como em um determinado momento do pronunciamento, ele coloca como principal arma dos trabalhadores o voto, né? Ele fala explicitamente. E ele recoloca de novo a política no âmbito da institucionalidade. E para quem tem um olhar minimamente atento para como estão funcionando as instituições brasileiras, elas não estão mais em disputa, a meu ver. A política, ela precisa... A política e a política popular, né, o campo popular, ele precisa adotar uma outra dinâmica política de ação mais direta mesmo, de organização, de mobilização no cotidiano, nos locais de trabalho, nos bairros... E de mobilização popular, né? Então, isso eu achei um grande problema do pronunciamento dele, é colocar como grande arma de luta o voto, né? Sobre o porquê que ele radicalizou um pouco, eu concordo com a sua avaliação de que ele radicalizou também por conta da proximidade do julgamento dele no STF, mas uma outra questão é que eu acho que está tendo uma lenta recolocação no senso comum de esquerda que está se radicalizando um pouco, né? E o Lula, como raposa política que é, está percebendo isso. O PT, por exemplo, é hoje relevante enquanto força política na disputa do Executivo Municipal nas duas principais capitais do Brasil, né? As duas candidaturas do PSOL, né? A do Boulos em São Paulo e a da Renata Souza no Rio de Janeiro, tomam a dianteira nessas duas capitais. Em outras capitais importantes, né, o PT também perdeu muito a sua força, né? Então, em Porto Alegre, eles vão apoiar a Manuela Dávila, que é de outro partido, né? E, enfim, em Belo Horizonte, o Nilmário Miranda está tentando lançar uma candidatura, mas sem tanta força. No Pará, salvo engano, eles estão junto com Edmilson Rodrigues do PSOL também. Então, eles perderam bastante protagonismo no interior de esquerda para candidatos que, queira ou não, são um pouco mais radicalizados do que eles vinham tendendo a ser, né? Então, eu acho que essa recolocação do discurso do Lula tem a ver com isso também. E aí, eu acho que ele coloca algumas questões importantes do emprego, do salário, da inflação de alimentos, que eu acho que a gente vai ter a possibilidade de discutir mais ao longo da nossa conversa.
Maravilha. Então, nós podemos passar agora para o nosso ponto primeiro, que é a questão da desidratação do Paulo Guedes, né? Fazendo uma recapitulação do que aconteceu nos últimos tempos, no nosso último programa a gente frisou que havia dentro do governo um choque, uma disputa, né, entre a ala da economia, capitaneada por Paulo Guedes, né, e os seus Chicago Boys, e do outro lado você tinha o Braga Neto e os Braga Boys. E nesse embate, né, houve ao longo desse mês e meio, ficou claro que houve uma desidratação da equipe econômica, principalmente em função da característica política que se impõe frente à equipe econômica, né? O Bolsonaro, como ele é um parlamentar há 30 anos, ele tem um projeto político, né? E ele, diante dos entraves colocados pela equipe econômica do seu projeto neoliberal, apesar dele ter um projeto neoliberal entreguista, ele também tem um projeto de poder, e ele sabe que se ele não girar a manivela da economia de um modo satisfatório, ele vai se matar politicamente e ao mesmo tempo o pessoal do Paulo Guedes, né, o Chicago Boys, não estão nem aí para a questão política, né? Eles não têm um projeto político, eles têm apenas o projeto econômico entreguista de gestão do capital para o capital estrangeiro, fazendo a gestão local desse capital. Então, chegamos ao ponto, né, de uma suposta briga entre Paulo Guedes e Bolsonaro, né, sobre a prorrogação do auxílio emergencial e o valor desse auxílio emergencial, onde o Bolsonaro queria valores maiores, né, e o Paulo Guedes queria reduzir para R$ 200, né, e chegaram a um acordo de R$ 300, prorrogando até o final do ano. Mas isso foi considerado uma derrota do Paulo Guedes, tanto que ele teve que vir a público, né, a forçar, reforçar o seu apoio e dizer que eles estavam caminhando juntos, não havia um racha, né? E diante disso, ao mesmo tempo que isso ia se processando, a gente tem um movimento dentro da equipe econômica de debandada, né, de debandada geral, do Chicago Boys. Eu anotei aqui alguns e vou deixar para vocês. Eu anotei o nome e os cargos, né, das pessoas que saíram do governo, que é o Tim Paulo Guedes, né, o Chicago Boys. Então, o mais recente que saiu foi o secretário de Tesouro Nacional, o Mansueto Almeida, ele saiu do governo e já foi anunciado antes mesmo da quarentena, né? Não a quarentena do coronavírus, mas a quarentena que é uma regra do serviço público, principalmente em funções estratégicas que tem, que você não pode assumir cargos de iniciativa privada antes de um período, né? Antes de um período para você poder se descompatibilizar inteiramente da sua influência, né? Mas ele já foi anunciado como economista-chefe do BTG Pactual, então, que é, por coincidência, o banco fundado por Paulo Guedes. Então, o secretário de Tesouro, Mansueto Almeida, foi para ser economista-chefe do banco BTG Pactual. Tem um outro funcionário, que era um Caio Megali, que era assessor do Ministério da Economia. Hoje, ele saiu também e hoje ele é economista-chefe da XP Investimentos. Tem um outro sujeito, chamado Eduardo Guardia, que ele foi ministro da Fazenda do Temer, né? E hoje ele é sócio do BTG Pactual na área responsável pela área de gestão de riscos. Tenho mais um, que era o Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central no governo Bolsonaro, e hoje ele é presidente do Credit Suisse. E fechando esse time que saiu aí do governo, tem a Ana Paula Vescovio, que foi secretária do Tesouro, e hoje ela é economista do Santander. Então a gente vê que havia dentro do governo, né, e ainda há, esses nomes estão sendo substituídos por outros da mesma linha de pensamento, uma total captura do Estado brasileiro, e principalmente do seu orçamento, em função dos desejos do mercado financeiro e dos rentistas. E eles não fazem mais questão de esconder as suas intenções, o seu pudor, porque eles saem do governo e imediatamente assumem postos na iniciativa privada, no sistema financeiro nacional e internacional. E lá dentro do governo também eles projetaram e implementaram políticas de entrega do patrimônio nacional, né, de entrega das carteiras de investimento, por exemplo, do Banco do Brasil, para o próprio BTG Pactual. Então a gente vê um aparelhamento, né? Quando a gente fala em aparelhamento, quando esse pessoal da direita fala em aparelhamento, a gente tem que mostrar que o aparelhamento, quem faz, são eles, né? O aparelhamento do Estado brasileiro e a colocação de todo o aparato estatal a serviço dos interesses privados, quem está fazendo é o Bolsonaro e a equipe do Paulo Guedes. Então eu vou passar agora de novo para o Rafael fazer um comentário sobre essa questão aí do conflito entre Chicago Boys e Braga Boys.
O que tem de informação privilegiada rodando nesse mercado aí não está escrito, né, meu cara? Imagina só. Bom, eu queria trazer aqui alguns elementos políticos para a gente discutir esse racha no interior do governo, né? E tentar ver por onde que a burguesia pode achar uma solução de consenso por aí, né? Eu escrevi um texto que deve estar sendo publicado logo aí na Opção Popular, discutindo um pouco melhor essa situação, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar. A primeira delas é o seguinte: vocês vão se lembrar que mais ou menos até o final de julho, os colunistas da Folha de São Paulo, do Estadão, o Alberto Carlos Almeida, esse pessoal que gosta de fazer uma análise extremamente institucionalista da política, estava dizendo que o Bolsonaro tinha sido enquadrado pelas instituições, né? Porque ele tinha tido uma queda de popularidade, estavam acontecendo avanços do judiciário, que estavam expondo as relações dele com o Queiroz, com as milícias e tudo mais. E a gente também teve um acontecimento que foi pauta de debate nosso aqui, né? Que foi os movimentos antifascistas, que foram, na minha visão, uma vitória parcial bem importante, porque se a gente não conseguiu transformar aquilo em um movimento duradouro, eles pelo menos serviram para tirar a exclusividade dos bolsonaristas na rua, né? Mas de lá para cá, do final de agosto, do início de agosto para cá, a gente está vendo uma mudança nessa conjuntura, né? Que está permitindo ao Bolsonaro colocar um pouco mais as asinhas de fora de novo e está provocando esse racha aí, que eu acredito que tenha um caminho de encaminhamento muito fácil, né, de ser resolvido para a burguesia. Eu acho que eles já têm mais ou menos qual é o projeto de consenso deles. Por que eu digo isso? O Bolsonaro, ele teve um aumento de popularidade, né, de agosto para cá. Esse aumento de popularidade, quase todos os analistas atribuíram ele ao auxílio emergencial, que efetivamente melhorou a vida de grandes parcelas da população brasileira, né? A gente lembra lá que antes da pandemia teve aquele estudo que mostrava que quase metade da população economicamente ativa vivia com menos de R$500 por mês, né? Se não me engano, era R$453 por mês. E, de repente, R$600 sendo pagos a algo em torno de 70 milhões de pessoas tem um impacto importante. Mas, além disso, eu acho que o Bolsonaro soube trabalhar muito bem com comunicação política nesse período. A gente observou como é comum em momentos de crise do capitalismo um crescimento de explicações irracionalistas e do fanatismo religioso mesmo como forma de explicar a realidade. E, além disso, até agora nós não temos um projeto claro e unificado do campo popular para ser apresentado como alternativa, né? Então, o Bolsonaro, questões que foram até vitórias parciais nossas, como o auxílio emergencial, acabaram turbinando a popularidade dele. E ele percebeu que tomar essa postura de ter programas focalizados de transferência de renda para populações muito pobres, junto com a inauguração de obras de infraestrutura, esse negócio que ele tem feito de inaugurar praça em cidade, pode render alguma popularidade para ele. E é tudo que ele quer para alcançar o seu objetivo, que é um fechamento de regime, né? Que ele ainda só não fez porque não tem popularidade para isso. O que acontece? Do outro lado, tem uma pressão intensa da burguesia, agora que eles já viram que não vai ter, ou que eles acham que não vai ter uma grande convulsão social, né? Nós temos 130 mil mortos já, e quase 130 mil mortos, né? Provavelmente quando esse episódio for ao ar, a gente vai ter 130 mil mortos, e a população seguiu a vida em alguma medida, eles estão apertando a pressão por medidas de ajuste fiscal, né, porque o déficit gerado nesse período de pandemia foi muito grande, quase R$1 trilhão. Então, medidas de ajuste fiscal e corte de gastos, reformas estruturais no Estado, como é o caso da reforma administrativa, e privatizações para arcar com os custos da pandemia. E ele, para eles, tem um tema que pelo jeito virou cláusula pétrea da Constituição, que é o teto de gastos, né? Eles não abrem mão de revogar o teto de gastos. O que eu acho que pode ser uma solução de consenso, e que eu apontei no meu texto, talvez a gente possa discutir depois, é que tem uma forma de manter o teto de gastos e ainda assim expandir os gastos com programas de renda focalizados nos mais pobres e algumas obras de infraestrutura. A forma de fazer isso, na minha opinião, é, primeiro, uma privatização brutal do Estado brasileiro, até para fazer caixa e abater uma parte dos juros da dívida pública, o que é uma grande burrice, né? Aliás, é uma burrice se as pessoas estivessem pensando racionalmente, né? E é uma má intenção deles de pegarem o patrimônio brasileiro. Mas, enfim, você vende seus ativos e aquilo vai de uma vez, você abate uma parte da dívida, no final você não tem mais ativo nenhum. E, principalmente, creio eu que eles vão jogar pesado agora, como diz o Bolsonaro, né, jogar pesado nessa questão da desobrigação dos gastos e desvinculação, né? Então, a gente sabe que a Constituição Federal, ela estabelece os gastos obrigatórios do Estado brasileiro, que são, por exemplo, os gastos com funcionalismo público, né, com salários do funcionalismo público, com pensões e aposentadorias, e patamares mínimos para investimentos em saúde e educação, né, que são repassados aos municípios. Eu acho que agora vai vir um ataque pesado em cima dos servidores públicos, porque a reforma administrativa é uma forma disso, né? A tentativa de rebaixamento do nível de vida dos servidores públicos e de retirada de direitos, o sucateamento ainda maior de saúde e educação, já estão dizendo no próximo orçamento que os institutos federais, por exemplo, podem ter um corte de 20%, né? Então, talvez os institutos federais tenham que operar com o menor orçamento da sua história, que vem sendo sucessivamente assim, né? Cada ano é o menor orçamento da nossa história. Digo do Instituto porque eu estou, né, dentro acompanhando o processo, mas, enfim, as universidades também estão na mesma situação. E esse espaço fiscal aberto por essa quebra do piso pode ser usado para um programa de renda mínima, né? Não vai ser uma renda básica, universal, como setores de esquerda defendem, né? Uma renda mínima que é essa Renda Brasil. E, por outro lado, algumas obras de infraestrutura para tentar movimentar um pouco mais a economia. Ou seja, o governo Bolsonaro pode, se souber jogar bem e entender quais são as exigências da burguesia brasileira, manter a sua popularidade no curto e talvez no médio prazo e ainda assim conseguir implementar medidas de austeridade, ajuste fiscal e arrebentar ainda mais o Estado brasileiro.
Só pincelando aí o que a gente pode ver é que a gente tem que aproveitar esse momento e fazer uma reflexão também, né? É um ponto polêmico, mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre o papel da nossa esquerda institucional dentro do parlamento. O pessoal, e aí você pode ter uma posição até divergente, né? Não há problema nisso, mas a gente tem que repensar o nosso fazer político dentro do Congresso para evitar que o governo Bolsonaro, por exemplo, se aproprie das pautas de esquerda, né? Como essa foi do auxílio emergencial, e consiga aí surfar na onda e colher os bônus políticos dessa política, sendo que ele queria, na verdade, um auxílio emergencial de R$ 200, né? E aí a oposição batalhou, propôs, conseguiu chegar a 500, e aí ele falou que já que faz 500, eu vou instituir 600, né? Então, foi uma jogada política onde a oposição, aí, a nossa oposição, comeu uma bola do tamanho do globo terrestre, né? Que é redondo, diga-se de passagem. Então, agora vamos passar para um próximo ponto, né? Que a gente vai trabalhando aqui na nossa pauta. Ficou agora a gente discutir um pouco sobre a queda do PIB, né? O Rafael acabou de trazer esses elementos aí da conjuntura econômica causada pela Covid, né? Uma retração na arrecadação recorde, né? Que não tem precedentes, né? E o que isso tudo acaba trazendo? Isso tudo acaba trazendo um resultado de PIB, que é a maior queda do PIB na história do Brasil, né? Que é de 9%. Né? Então a gente vai ter um crescimento negativo que não se via desde da queda da Bolsa de Nova York em 1929. Então é importante, ele já antecipou a análise aí sobre esse fato, né? Com alguns desdobramentos na política econômica do Paulo Guedes, né? Como o ataque, vamos supor assim, o colchão do orçamento está menor e eles estão trabalhando maneiras de continuar fazendo os pactos rentistas sem, mesmo com esse cenário de queda monstruosa do PIB, né? O mais importante para a equipe econômica é exatamente você manter o fluxo de pagamentos, né, de juros, né, e serviços da dívida. E isso não é uma coisa de agora, né? Essa nota, né? Esse samba de uma nota só, ele é tocado aí desde do governo Fernando Henrique, passando por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e chegando finalmente em Bolsonaro, né? Eu recentemente estava fazendo um treinamento. O tema era gestão pública, e onde a gente estava lendo, debatendo a lei de responsabilidade fiscal e como que são elaboradas as políticas públicas e como que deve ser previsto todo e qualquer programa ou política pública que vai gerar um desembolso. Ela deve prever qual vai ser a fonte de recurso, qual é o impacto disso no orçamento, né? Se vai haver renúncia fiscal, se não vai haver renúncia fiscal, de quanto, qual é a fonte de recurso que vai ser utilizada para desenvolver essa política. E cheio de amarras, né? No orçamento, na gestão da coisa pública, cheio de amarras. Agora, lá nessa lei de responsabilidade fiscal, claramente diz que a única despesa do governo federal que não precisa apontar fonte de recursos, né, e nem qual é o impacto disso no orçamento, é o pagamento do serviço dos juros da dívida pública. Isso significa que, para os rentistas, não há teto de gastos. Para a saúde tem teto, para a educação tem teto, para a segurança pública tem teto, para investimento em obras tem teto, saneamento básico, construção de estradas, pontes, tudo, né? Construção de hidrelétrica, tudo isso tem impacto no orçamento e tem o teto de gastos para limitar. A contratação de serviço público, né? Servidores federais, municipais, estaduais, para tudo isso tem teto de gastos. A única despesa no Brasil que pode ser aumentada infinitamente é exatamente o pagamento dos juros da dívida e do serviço da dívida pública. E a gente teve 13 anos de governo, não tivemos a capacidade de rever esse dispositivo legal que coloca aí todo o orçamento da União à disposição do apetite dos banqueiros, né? Então a gente teve uma situação que chegamos no ano passado com 49% do orçamento pago, né, do orçamento gasto, não só do que não é do previsto, né, é do orçamento, ele tem que ser previsto, depois ele tem que ser empenhado e depois ele tem que ser pago, né? O orçamento que foi do orçamento que foi empenhado e pago, 49% desse valor foi destinado a pagamento de juros dos serviços da dívida pública. Precisamos corrigir essa informação. O valor do orçamento pago no ano passado para os serviços da dívida pública foi de 38,27%, restando, consequentemente, 61%, né, para as outras despesas correntes do Estado brasileiro. Então, a gente vê aí, aliado à política do Paulo Guedes, naquela do tópico que a gente debateu anteriormente, mais uma vez, uma amarra estrutural total do orçamento da nação aos interesses do capital especulativo, aos interesses do capital rentista, da turma aí que é representada pelo Paulo Guedes e sua galerinha, né? Então, eu vou passar agora a bola para o Rafael falar um pouquinho sobre essa questão do PIB.
Bom, meu caro, eu queria trazer alguns elementos aqui para a gente conversar sobre. A primeira questão é que o teto de gastos, ele de fato, se a gente analisar bem, ele é um aprofundamento da lógica que foi estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal que você citou e pelo tripé macroeconômico, né, lá no final da década de 90, e que praticamente institucionalizaram que a primeira obrigação do Estado brasileiro é manter o pagamento de juros da dívida pública, como você explicou muito bem aí, né? Eu não quero repetir o que você já disse, né? Vou seguir a análise, mas eu acho importante só destacar que desde a edição do teto de gastos em dezembro de 2016 até o fevereiro desse ano, que foi o primeiro mês pós-pandemia, o montante da dívida líquida do setor público aumentou R$1 trilhão. Quer dizer, num período de 3 anos, mais ou menos, né? Aumentou R$1 trilhão o montante e estava chegando em quase 50% do PIB. Agora, com o déficit gerado pelo período da pandemia, né, com a queda brutal da arrecadação e o aumento dos gastos, a gente está chegando a quase 2 trilhões. Então, você tem uma dívida pública maior, uma necessidade maior do Estado pagar isso, né, na visão dos entes do famigerado mercado, né? Que, aliás, estão especulando a rodo também, né? A Ibovespa já está chegando a níveis pré-crise, né? Já passou dos 100 mil pontos, de novo. Enfim, o teto de gastos tem se mostrado isso, né? Ele tem asfixiado qualquer possibilidade de retomada econômica. Então, o que representa essa queda de 9,7% do PIB? Isso é uma tragédia, né? Os economistas keynesianos dizem que isso é um acirramento do conflito distributivo. Como nós dois, a gente vem da tradição marxista, né? A gente pode dizer claramente que, na verdade, isso representa um acirramento da luta de classes, né? A capacidade do Estado de manter o pagamento vai ser cada vez mais a expropriação da classe trabalhadora. Eu só queria destacar uma questão que, em macroeconomia, né, se discute geralmente que a formação do produto interno bruto de um país tem 4 motores principais, né, que você falou aí. São o consumo das famílias, os investimentos privados, os investimentos estatais e as exportações. Os dois primeiros que eu citei, o consumo das famílias e os investimentos privados, estão extremamente ligados, né? Os atores privados do mercado, eles só investem quando eles têm possibilidade de gerar mais produção e daquela produção ser consumida e gerar lucro para eles, né? Então a gente tem um investimento privado totalmente deprimido e o consumo das famílias, ele só não ficou, foi menor nesse trimestre de pandemia, né? Nesse primeiro trimestre da pandemia, por conta do auxílio emergencial. O auxílio emergencial injetou na veia uma quantidade de recursos, né, bilionária na economia, que acabou fazendo a economia local girar de alguma forma. Então, a gente está vendo que a partir do mês que vem o auxílio já cai para R$300, né, então isso vai representar uma queda brutal no poder de compra da população e tende a deprimir ainda mais a economia. E o outro desses motores, né, que são as exportações, que até aumentaram algumas pautas de exportação, mas a gente tem visto como que isso tem refletido mal na vida do povo brasileiro, né? Pela estrutura produtiva do Brasil, as exportações elas são concentradoras de renda, né? Então, por exemplo, itens da cesta básica, como arroz e feijão, estão sendo exportados para a demanda chinesa e está gerando uma inflação de alimentos bastante visível também, que tem sido muito discutido nas últimas semanas, né? Portanto, a gente não tem uma saída dessa situação de PIB deprimido e de estagnação que a gente está, aliás, desde 2017, né, o Brasil andou de teve 2 anos de queda do PIB em 2015 e 2016, depois andou de lado, crescendo no máximo 1% e pouco ao ano. A gente tem agora uma necessidade de intervenção estatal para estimular a economia, né? A questão é discutir em quais termos que essa intervenção vai se dar e as contradições que isso vai acarretar, né? Como a gente já chegou a esboçar um pouco na análise do último ponto.
Não, então, só fazendo um adendo aí no, na fala do Rafael, a gente tem, sobre esse debate relação dívida-PIB, né, um debate muito moralista, né, vamos dizer assim, né, uma moral burguesa, né, que na verdade é uma moral falsificada, né, porque ela esconde os seus interesses reais, que é manter a captura do Estado pelos agentes financeiros, que, na verdade, é onde estão aplicados os investimentos dessa burguesia, né? Como a gente comentou antes. Então, só para a gente ilustrar para os nossos ouvintes aqui, esse debate sobre relação dívida-PIB, né, dívida pública-PIB, a gente tem um ranking, a gente tá bem ainda, né? Como você mencionou aí, tem países que estão com essa relação extrapolando os 100%, né? Eu vou citar alguns aqui, como, por exemplo, Portugal tem a relação 118% da dívida, né? A gente tem o Japão com um absurdo de 237% da dívida, da relação dívida-PIB tem 237%, né? O Brasil, para a gente ter uma ideia de como a gente está posicionado nesse ranking, a última posição nossa era 75%, né, em dezembro de 2019. Com a pandemia, estima-se que a gente vai estar chegando próximo dos 99%, né, de endividamento da nossa relação, dívida pública-PIB. Então, os Estados Unidos, por exemplo, que é endeusado, né, a gente tem aí 107% desse endividamento, isso a posição ainda de dezembro de 2019, que provavelmente esse déficit, né, essa relação, ela vai passar aí dos 120% por conta da pandemia. Então, a gente tem um debate que é, na verdade, camuflado, né, porque, assim, não tem problema nenhum você ter uma relação dívida-PIB, dívida pública-PIB, passando aí dentro dos patamares que a gente tinha até pré-pandemia, por exemplo, que era 75%, né? Em dezembro de 2019. É um número aceitável, um número positivo da nossa economia, mas que é tratado sempre como um número absurdamente alto, que tem que ser baixado, tem que ser revisto, né? Mas isso é um debate disfarçado para poder capturar cada vez mais os estados para os interesses do rentismo nacional e do rentismo internacional. Sobre essa questão de alimentos, da alta de alimentos e da nossa própria natureza e a agroexportadora, Nos últimos meses a gente tem um movimento sazonal, né? Um movimento de preços, uma elevação de preços que é característica sazonal, principalmente dos gêneros alimentícios derivados de leite, né? Os laticínios, e também do feijão, característicos desse período, porque é um período da estiagem, né? Então todo ano a gente tem um aumento aí. Esse ano foi um aumento um pouco mais pronunciado por conta da crise econômica. Mas a gente tem essa sazonalidade já todo ano. E o fato novo é que o arroz e os derivados da soja subiram muito o preço, aí já levando em consideração a dinâmica internacional e a flutuação do câmbio. Porque o Brasil ele importa todo ano arroz, a nossa produção ela não dá conta de dar vazão ao consumo de arroz no Brasil. O consumo de arroz no Brasil per capita é na faixa de 22 quilos, né, per capita. Então é um consumo muito elevado de arroz e a produção concentrada no Rio Grande do Sul ela não dá capacidade para suprir, e a gente tem que importar esse produto da Argentina, do Uruguai. E aí, com a alta do dólar, acaba acontecendo esse impacto muito grande. É por isso que nossa economia, apesar de não ser dolarizada, ela sofre os impactos do câmbio, dessa flutuação do câmbio, né? Na gasolina, que é cotada em dólar, na importação desses gêneros alimentícios que são importados, também cotado em dólar, como arroz, né? Como a farinha de trigo também, que afeta no preço do pão. Que afeta no preço de todos os derivados do trigo, né? Porque o nosso trigo ele é também importado da Argentina e do Canadá. Então a gente sofre, mesmo não tendo uma economia dolarizada, a gente sofre com a flutuação do câmbio, e a flutuação do câmbio interfere diretamente na vida da população, inclusive mais pobre, porque é a que mais consome esses gêneros alimentícios, né? Da sua relação renda sustento, né? Vamos dizer assim, acaba que o impacto de um câmbio elevado ele é muito mais perverso na classe mais pobre, apesar da economia não ser dolarizada, né? Porque a gente tem muito essa percepção de que nós não temos nada a ver com dólar, né? Eu compro as coisas em real e tal, mas aí o preço é afetado e justamente essa parcela da população mais carente acaba sofrendo mais os impactos dessa flutuação cambial, que é também fruto de uma grande roda especulativa, né? Então, fechando esse ponto aí de PIB, dívida e queda do PIB, vamos passar para o próximo ponto, que é o nosso velho e bom Centrão, né? O nosso Centrão aí está ganhando apoio e ganhando espaço no governo Bolsonaro, coisa que ele se elegeu dizendo que nunca ia se render à velha política, à política de conchavos, né? Mas ele é representante genuíno dessa política. Ele foi 30 anos deputado federal, né? Deputado estadual, depois deputado federal, e ele foi exatamente desses partidos que é o Centrão. Então ele é dessa pequena política, né? Da política do baixo clero. Ele fazia parte, era um membro aí. Não destacado porque nunca apresentou nenhum projeto de lei que prestasse, mas dentro da sua característica política, da sua pequeneza política, ele circulava bem nesses meios aí do baixo clero. E para blindar a sua família, né, contra as denúncias, e o próprio governo dele contra as denúncias de corrupção, né, e os processos contra o Flávio Bolsonaro, ele cede apoio, cede espaço no governo para o Centrão, fazendo uma composição política, mais uma vez colocando que o Bolsonaro ele é um animal político, né? A gente pode criticar, ele pode ser burro, mas ele tem um feeling político muito muito aguçado, né? Isso aí, não podemos negar, senão ele não seria deputado durante 30 anos, né? Então ele conhece esses caminhos podres do poder lá como poucas pessoas conhecem. E para blindar os seus filhos das denúncias de corrupção, acaba fazendo acordos com Rodrigo Maia pela reeleição na Câmara e também pela nomeação do Ricardo Barros, do PP, né, do Paraná, em substituição ao Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Então ele troca um bolsonarista de carteirinha por um líder de governo na Câmara, representante legítimo do Centrão, que inclusive foi ministro da Saúde do governo Michel Temer, aquele ministro da Saúde que queria acabar com o SUS e fazer com que... Porque ele é representante dos planos de saúde, né? 90% dos recursos captados por ele na última eleição foram doados por empresas vendedoras de planos de saúde. Então a gente tem essa composição, essa nova composição, coisas que talvez a oposição não conseguiu identificar essa capacidade de maleabilidade dentro do Congresso, né, que o Bolsonaro não tem, talvez a oposição até apostava que ele não conseguiria, pela sua truculência, fazer uma composição, né, para se sustentar. Então ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue alguns lucros políticos da implementação do programa de renda básica, ele também consegue segurar as pontas ali de uma maneira ainda frágil, mas consegue segurar as pontas dentro do Congresso, fazendo essas concessões, cedendo espaço de líder de governo para Centrão, cedendo espaço em ministérios para Centrão, está falando em recriar ministérios, né, para poder arranjar mais gente aí do Centrão. A gente tem a figura nefasta do Roberto Jefferson, que graças a Deus deu uma sumida, né, do radar, porque ninguém aguenta aquele cara, mas ele também conhece como poucos a podridão do Congresso, então sabe caminhar muito bem por ali, e ele se aproxima do Bolsonaro exatamente nesse momento onde o Bolsonaro precisa reagrupar politicamente, porque estava muito frágil no braço político, estava fragilizado no braço econômico, e aí ele consegue, aí, fazendo essa composição política, coisa que a gente achava que talvez ele não conseguisse fazer, mas o sentimento de sobrevivência do político profissional que ele é, né, falou mais alto, e ele faz essa composição. Manda ver aí, Rafael.
Bom, meu cara, para esse debate, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente tratar. A primeira delas é que o Bolsonaro, ele tem um mérito muito grande, que ele pensa a política de maneira estratégica, né? Quase militar mesmo, de quais espaços e quais bases ele tem que ocupar para se manter no poder, né? E quando ele foi eleito à frente de uma coalizão, né? E uma coalizão de diferentes frações de classe, né? De diferentes grupos, que se unificaram ali em torno dele para elegê-lo e retirar a possibilidade da eleição de qualquer programa que fosse minimamente popular, né? Não tinha nenhum programa radical na iminência de ser eleito, né? Só que recentemente, naquele período que o Bolsonaro perdeu um pouco de popularidade e tal, teve alguns rachas importantes nessa coalizão, né? Primeiro, o lavajatismo desembarcou do governo, né, com a saída do Sérgio Moro. E também ficou cada vez mais claro que determinados setores da burguesia que fizeram um apoio meio que velado à eleição do Bolsonaro passaram a pensar que seria melhor operar sem ele, que a instabilidade gerada por ele atrapalhava a implementação do programa deles, né? Como é, por exemplo, a atuação que a Rede Globo tem tido desde o início da pandemia com a tentativa de deslegitimar o Bolsonaro de toda forma, né? É óbvio que esses setores da burguesia estão só interessados na implementação do programa econômico de austeridade deles, né? Mas eles passaram a pensar que ele poderia ser implementado melhor, por exemplo, por um Mourão ou por um Rodrigo Maia, né? Então, o Bolsonaro, percebendo que estava sendo atacado por esses lados, né, por esses setores da burguesia, que a popularidade dele vinha caindo um pouco, né, isso antes do impacto do auxílio emergencial, ele... fez as alianças que ele tinha que fazer para se manter no poder naquele momento. Então, o que, que ele fez? Primeiro, ele encheu o governo de militares, né, inclusive o Ministério da Saúde, né, está sob intervenção militar hoje, né, há sei lá quantos dias, eu até perdi a conta, para te falar a verdade, que a gente não tem ministro da Saúde, né. Vários cargos de primeiro, segundo e terceiro estalão são ocupados por militares de forma a aumentar a ingerência deles no poder e, de alguma forma, se proteger de qualquer tentativa de retirada via algum processo institucional. E a outra frente que ele soube agir muito bem foi mobilizando o Centrão para barrar qualquer tentativa de impeachment na Câmara e no Senado, né? Você deve lembrar aí dos panelaços que estavam acontecendo, né? Lá no início da pandemia, quando os partidos de esquerda resolveram puxar um fora Bolsonaro e vários pedidos de impeachment foram entregues, pedido do PDT, do PSOL, do PT, o Movimento Negro entregou um pedido de impeachment, enfim. Teve vários pedidos, mas nenhum deles andou por conta da compra do Centrão por parte do Bolsonaro, né? Então ele foi bem inteligente mobilizar essa base. Só que aí a gente volta no debate que estávamos antes desse, né? Manter o Centrão está ligado a uma disputa pelo orçamento. O Centrão depende da sua manutenção, que é extremamente capilarizada em pequenos municípios do interior do Brasil, da capacidade de oferecer determinados recursos e obras públicas para suas bases, né? Então, o Bolsonaro, para agradar esse pessoal, vai dar parte do orçamento público para eles. O que, mais uma vez, volta naquele debate que a gente tinha pautado sobre o teto de gastos. De qualquer forma, é um casamento de ocasião, para a gente ver que o Bolsonaro tem uma maleabilidade política, como você disse, né? Ele é um animal político mesmo, ele sabe se movimentar, sabe ampliar a sua base, sabe mobilizar bem aquela base consolidada que ele já tem. E a gente não pode esquecer que isso tem uma finalidade. Bolsonaro não está lá no poder de passagem, ele está lá para implementar um projeto político, né? E ele se associou ao Centrão nesse momento como uma aliança tática para isso.
Eu acho que agora a gente, pelo adiantado da hora aí para os nossos ouvintes, eu vou consolidar aqui, juntar dois pontos em um só, porque tem muito a ver, né? Que é o auxílio emergencial, que se transformou num novo programa de renda, né? Um novo Bolsa Família, que vai acabar se chamando Renda Brasil, né? E aí, nesse bojo dos R$600 do auxílio emergencial, vem a pesquisa da Datafolha com avaliação positiva de Bolsonaro, né? A avaliação positiva recorde de Bolsonaro, consolidando um terço do eleitorado, né? Tem os elementos aí que a gente pode analisar nessa composição de aprovação, né? Houve uma dissipação da ala lavajatista, né, com a saída do Moro, mas ao mesmo tempo que isso ocorria também uma troca de base, né, na medida que os setores lavajatistas são compostos pela classe média e média alta. O auxílio emergencial ele chega exatamente nas mãos da população mais carente, chegando até 70 milhões de pessoas, né? Então houve uma troca aí que acabou sendo benéfica para o Bolsonaro. Ele perdeu uma ala do apoio dele, né, que era uma ala mais limitada politicamente, né, e ganhou uma projeção dentro de uma base eleitoral onde ele não tinha nada, né? Ele praticamente não tinha entrada nessa base eleitoral do eleitorado aí que estava mais vinculado a esse programa de renda básica, de transferência de renda para a população. Agora, aí volta aquele ponto nosso lá que eu tinha pincelado, que é o papel da nossa oposição institucional. Eu acredito que a oposição deveria ter marcado que deveria ter um aumento no valor do benefício, né, do auxílio emergencial, mas que deveria simplesmente feito o seu voto de protesto, né? Mas não articulado para que se aumentasse os R$200 propostos pelo governo. Se essa é a política que o governo federal, né, enxerga que é a política correta para a população, ele foi eleito, né, e a gente deveria ter denunciado isso, mas não deveria ter articulado para poder beneficiar a população, porque a gente sabe que, na verdade, o que acontece é que a população... Como que isso chegou na população? Isso chegou na população como o dinheiro do Bolsonaro. Eu, algumas vezes, aí nesse período de quarentena, tive que sair, né, para fazer compras na cidade, né, para poder ir no mercado e tal. E por vezes era nessa época aí do início do mês, e por vezes eu vi pessoas comentando, né, pessoas humildes, né, comentando que essa semana ia ser liberado o dinheiro do Bolsonaro na conta, né, o dinheiro que o Bolsonaro estava mandando. Então não foi o dinheiro que a oposição, que o PSOL, que o PDT, que o PSB articularam, que o PCdoB, né, não foi o dinheiro que a própria rede articulou, lutou, né, fez composição, fez articulação para a população. O que chegou foi o dinheiro do Bolsonaro. E isso refletiu de maneira cristalina na pesquisa de avaliação positiva do governo, né? Onde o nosso trabalho de oposição foi totalmente capitalizado, né, pelo Bolsonaro, e que surfou nessa onda maravilhosa do auxílio dos R$ 600, enquanto que a oposição continuou totalmente escondida do processo político, sem capacidade de comunicação com a massa eleitoral brasileira, para deixar claro que isso foi uma política da oposição e que o governo queria dar R$ 200. Então, nesse sentido, a gente volta agora para esse novo programa Renda Brasil, que ele vai instituir a partir de janeiro, né? Porque a política econômica definiu o auxílio emergencial de R$ 300 até dezembro, né? E a partir de janeiro ele já entra com um novo nome, que seria o Renda Brasil, nesse valor de R$ 300. Vai fazer uma composição, né? Ele vai dar uma com uma mão e tirar com a outra, porque a proposta é que seja R$ 300, mas que você acabe com farmácia popular, com outros programas que davam uma sustentação indireta, né, de renda para a população. Mas, de um modo geral, vai aumentar o programa, né, o valor do programa, vai aumentar, vai quase que dobrar, né, vamos dizer assim. Não vai quase que dobrar, mas vai aumentar substancialmente o valor, porque o Bolsa Família, o vencimento, o valor médio na época do PT era de R$ 190, né? E agora esse valor vai passar para 300. Então ele vai ainda capitalizar em cima do aumento do valor para essas famílias, e no final das contas a população brasileira, que acaba recebendo esse benefício, ela vê quem assinou o cheque, né? E quem vai assinar esse cheque de R$ 300 é o Bolsonaro, e quem assinava o cheque de 190 era o PT. Então existe todo esse debate aí que a gente tem que travar, né? Como batalhar com a comunicação, como batalhar politicamente para que o governo não consiga capitalizar em cima das ações da oposição, né? Então, eu passo a bola para você aí para discorrer sobre o tema.
Bom, beleza. Primeiro sobre a questão do auxílio emergencial e da atuação da oposição no Congresso, eu tenho concordância e discordância com a tua leitura, né? Eu acho que a gente agiu corretamente no sentido de era o que devia ser feito no momento para salvar a população brasileira mesmo, naquele momento de uma penúria ainda maior, né? Mas eu acho que só aconteceu essa apropriação por parte do governo Bolsonaro. Porque historicamente a gente vem rebaixando tanto o nosso programa e deixando ele tão parecido com o da direita, no sentido de que a gente não propõe nada de mais radical, de transformação mais estrutural, que as bandeiras que a gente levantou nos últimos anos, muitas delas são facilmente apropriáveis, né, por parte da direita. Eu acho que essa necessidade de propor reformas mais estruturais, a gente deixou muito a desejar em relação a isso. Então, por exemplo, a Argentina agora está debatendo a edição de um imposto extraordinário sobre grandes fortunas. No Chile, esse debate está sendo feito. Aqui, a gente não conseguiu transformar isso efetivamente numa corrente de opinião. A gente só transformou nos R$ 600, não se falou de onde que esse dinheiro vinha, não se propôs nenhuma mudança na estrutura produtiva, nenhum programa de geração de emprego para depois da pandemia. Todos esses debates a gente passou ao largo deles. A gente se focou muito no mínimo, né? E por isso acho que ele foi facilmente apropriável. O que eu acho é que tem uma ligação muito clara entre essa necessidade do Bolsonaro de manter a popularidade dele e a reforma administrativa, né? Porque ele só vai conseguir manter algum programa de transferência de renda que talvez mantenha a popularidade dele. A gente nem pode afirmar isso com certeza, né? Porque, na prática, grande parte das pessoas que estão recebendo R$600 vão receber menos e a maioria não vai receber nada, né? O Renda Brasil tá proposto, se não me engano, para 20 milhões de pessoas, né? É um terço da cobertura, menos de um terço da cobertura do auxílio emergencial. Mas para manter essa possibilidade de um programa de renda mínima e ainda o teto de gastos e a manutenção do pagamento da dívida pública, né, dos juros da dívida pública, a única opção que vai sobrar ao governo Bolsonaro é atacar pesadamente os serviços públicos, né, desmontando os gastos do Estado brasileiro com as suas garantias sociais, né, sobretudo em saúde, educação, assistência social, né, transporte, moradia, etc. Né. Então, nesse sentido, a demonização pública dos servidores públicos, né, a demonização que tem acontecido na mídia, ela tem cumprido um papel muito importante. Né. E aí a Folha de São Paulo, a Globo, que em determinados momentos parecem estar contra o Bolsonaro, a gente vê como que no âmbito econômico eles estão todos alinhados. Né. Então, se a reforma administrativa passa do jeito que está para passar, poupando apenas carreiras, que são as tais das carreiras de Estado, né, que já são a elite do funcionalismo público e ganham muito bem, juízes, procuradores, desembargadores, grandes executivos do Banco Central, etc., né, ela vai atingir, sobretudo, a burocracia profissional do Estado brasileiro, que é necessária para garantir os direitos básicos da população. Né. 40% do montante de servidores públicos do Brasil hoje estão alocados na educação e na saúde. E a constituição dessa burocracia profissional, que tem estabilidade, que tem direitos trabalhistas, que tem condições de trabalho, que é bem informada, isso tem um papel importantíssimo, inclusive, no combate à pandemia. Né? Eu estava lendo ontem um artigo de uma historiadora da Federal Fluminense, que eu não vou me lembrar agora o nome do artigo da historiadora, mas depois a gente pode deixar na descrição do episódio, que ela analisa o cotidiano brasileiro na gripe espanhola de 1918. E uma das coisas que provocou muitas mortes na época é que ainda não existia no Estado brasileiro uma burocracia profissional na saúde. Então, você não tinha sanitaristas cuidando do que na época era o equivalente ao Ministério da Saúde, né? Que nem existia esse ministério, né? Tinha um órgão equivalente. Então, eu acho que nesse momento é fundamental que as esquerdas consigam se reagrupar para, primeiro, defender os serviços públicos, e aí defender os servidores públicos ali da base, da saúde, da educação, como garantidores dos direitos sociais dos trabalhadores, né? Defender a manutenção de um programa de transferência de renda, porque eu acho que ele é fundamental para a melhoria da vida das pessoas mesmo, mas ao mesmo tempo conseguir aprofundar os debates e tentar radicalizar um pouco a agenda. Então a gente precisa debater, nesse momento em que a questão fundamental é a segurança alimentar, por exemplo, o fantasma que assombra o nosso futuro, né, que já voltou desde 2016 com bastante força, mas que pode ser atingir níveis brutais, e a fome, a gente tem que debater uma reforma agrária. Isso tem que estar na agenda das esquerdas, não está hoje na agenda dos partidos de esquerda, está na agenda dos movimentos, mas dos partidos não. Uma reforma agrária para garantir a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, garantir trabalho para aqueles que querem trabalhar na terra, né, associado a uma reforma urbana que transforme as áreas de especulação imobiliária nas cidades também em produtoras de alimentos. E precisa conseguir ter outro debate de uma reforma tributária profunda que tribute as altas rendas, o patrimônio, os ganhos de capital. O Brasil, dos países medidos pela OCDE, é o país que menos tributa isso. E também eu acho que é indispensável a gente conseguir debater a questão do trabalho com direitos, né? Virou algo natural hoje no debate público brasileiro a ideia de que o emprego é quase um favor e que o trabalhador tem que aceitar qualquer coisa ali porque é melhor que o desemprego. A gente tem que colocar no centro da nossa agenda a garantia de emprego com direito para todos e aí debater qual é o papel do Estado brasileiro nesse programa.
Não há como dizer que as coisas acontecem por acaso, né? Não à toa, toda essa política econômica, né, essa conjuntura econômica que a gente vem falando ao longo do programa, ela vem desembocando exatamente nessa concepção que você falou agora por último, que é a concepção de que qualquer coisa é melhor do que o desemprego, né? Então é melhor ter menos direitos e um subemprego do que ter um direito, mas não ter emprego que vai te dar acesso a esse direito, né? Então essa concepção ela não é trabalhada, né, culturalmente de forma desconexa da política econômica, da política de captura do orçamento, da política de aparelhamento do Estado. Quando a gente falou um pouco do aparelhamento do Estado e você falou do aparelhamento que o Bolsonaro está fazendo com os militares, né? São mais de 6 mil militares da ativa e da reserva assumindo posições no governo, né? Então, isso que é um aparelhamento de verdade. Imagina se a gente, quando tivesse o governo do PT, tivesse colocado 6 mil militantes, né? 3 mil militantes do MST e 3 mil militantes do MTST, né? No aparato de Estado desenvolvendo funções. Ia ser uma loucura, ia ser um absurdo. Mas como a mídia, como os meios de comunicação, né, são dominados pela mesma burguesia que molda a sociedade, que molda o Estado brasileiro ao seu a sua imagem e semelhança, ao seu prazer, né, a gente não vê esse debate sendo refletido agora sobre o aparelhamento do Estado. Isso daria um outro programa, a gente pode até marcar para falar. Eu tenho vontade de fazer um programa especificamente sobre essa questão da captura do Estado, né? Porque é um debate que também é muito, muito, muito puxado hoje, né? Sobre o tamanho do Estado, sobre a captura, né? Sobre o aparelhamento do Estado pelos meios políticos. Então, tem toda uma discussão que a gente pode fazer em cima disso, né? Mas que de que o realmente o que o aparelho de Estado ele é capturado pela burguesia, pela elite, né? E isso se refletiu no golpe de 2016, onde as instituições estratégicas do aparelho de Estado brasileiro, todas elas trabalharam, né, num mecanismo altamente sofisticado e azeitado para derrubar um governo que foi eleito de maneira democrática e popular, né? Então, vamos passar agora já para o nosso último ponto de pauta, que é a reforma administrativa. Você pincelou muito bem, você falou muito bem desse contexto. O cobertor realmente é muito curto, né? Esse cobertor que sobra para as despesas correntes do Estado brasileiro, ele é um cobertor curto, porque a maior parte desse cobertor, na verdade, você tem um grande cobertor aí para os financistas, né? Para os rentistas, e você sobra uma pequena mantinha para o resto da população brasileira sobreviver. E aí, dentro disso, não dá para fazer programa de renda. Só lembrando o ponto, o programa vai diminuir realmente. O auxílio emergencial está para 70, com todos os problemas, né? Tem gente que não está recebendo e tal, mas é um universo maior. Mas o Bolsa Família hoje, oficialmente, ele está aí na casa dos 15, né? 15 milhões, de famílias, e a projeção do governo é que esse vá para 23, 22, 23 milhões de famílias, e vai aumentar, além de aumentar a base do programa em si, aumentaria o valor médio, né? Então ele está trabalhando nessa conjuntura, e realmente ele vai ter que tirar de algum lugar. E o lugar escolhido foram os servidores, né? Foram os servidores que já estavam aí sob ataque constante desde o início da pandemia, quando se aventou a possibilidade de cortar aí até 20% dos salários correntes de todos os servidores. Aí outra coisa que vale a pena lembrar do executivo, né? É a parcela mais fragilizada dentro do serviço público, é o executivo. O legislativo e o judiciário estão fora de toda e qualquer reforma política, toda e qualquer reforma da previdenciária. Estão os militares também estão fora da reforma administrativa, estão fora da reforma previdenciária, né? Estão fora da restrição de aumento de folha de pagamento. Então, assim, escolhe-se como bode expiatório exatamente a parcela do serviço público que, como você falou, ela está em contato direto com a população, que é o executivo, né, que faz chegar as políticas públicas no seio da sociedade, aquele agente de endemia que bate na sua porta, ele é do executivo, ele não é do judiciário, ele não é do legislativo, né, e é ele que vai pagar a conta, essa conta do auxílio do governo e de toda essa política rentista que o governo coloca para o orçamento, acaba sobrando, arrebentando sempre no executivo. É uma massa de servidores aí do executivo federal que estão aí na casa dos 600 mil, parece, né, 600 mil servidores. A grande maioria, né, 90% desses servidores, eles têm salários baixos, eles não têm salários considerados como os salários marajás, mas a noção de, como eu disse, dos meios de comunicação, né, elas servem a uma determinada classe. Né, e a essa classe interessa fazer essa demonização do serviço público como ineficiente, como gastador, né, fonte de despesas incompatíveis com a realidade do orçamento da União, né, porque o interesse deles é assumir o local, né, o papel de agente executor da política no local, no lugar do próprio governo. Então a gente tem aí, por exemplo, o interesse dos planos de saúde em acabar com o SUS, porque é interesse das empresas privadas assumir o controle via pagamento do Estado, né? Então eles querem substituir o pagamento que é feito para a implementação da política, seja de saúde, seja de educação, né, que você tem aí o modelo dos vouchers agora sendo discutido, né, os vouchers de educação, porque eles querem substituir o gasto, né, de uma maneira de capturar ainda mais, além da parcela que é capturada para o rentismo, vai ter a parcela capturada para a execução, para a execução direta. E essa reforma administrativa, ela abre um espaço muito grande para essa prática, porque ela altera os regimes de contratação, ela institui um trabalho temporário, né, um contrato por tempo temporário, que na verdade já existe, mas é muito reduzido. Né, você praticamente, eu acho que não chega a 10% da massa de servidores, os temporários, né? E você tem a quebra da estabilidade para que se possa, em momentos de crise econômica, por exemplo, mandar pessoas embora, que hoje é impossível, né, de se fazer. Então você tem toda uma lógica dentro dessa reforma que ela serve a essa dinâmica da apropriação do Estado brasileiro cada vez mais pela burguesia. Ela não está se contentando mais com o domínio que ela já tem, porque esse domínio está limitado pela fração financeira, pela fração rentista, né? Como 50% do orçamento praticamente é desembolsado para isso, o único local que essa burguesia produtiva, né, vamos dizer assim, produtiva entre aspas, pode avançar nos outros 50%. Né? Se 50% é destinado para pagamento dos juros, aonde ela pode ganhar mais do Estado é nos outros 50%. Então aí a gente vê esses ataques à saúde, ataques à educação, ataques ao serviço público com as terceirizações indiscriminadas, né? Agora tem terceirização não só de área meio, mas até de área finalística, né? Então, assim, eles querem formar empresas, organizações social, serviço social autônomo, né, para assumir determinadas tarefas que eram executadas pelo Estado. Então uma política que vai efetivamente abrir as portas para que essa elite ela avance em direção à captura total do Estado brasileiro, e isso vai gerar uma condenação da população à condição de miserabilidade, né? Não tem outra solução, outra saída. Dentro da perspectiva que se coloca agora para a política neoliberal, pelo governo Bolsonaro, né? Dentro da divisão internacional do trabalho, no qual o Brasil é um país agroexportador, né, e não produtor de ciência, não produtor de produtos tecnológicos de alta complexidade. Então, dentro desse contexto, o papel que é legado ao Brasil e dentro dessa dinâmica de captura do Estado cada vez mais pela burguesia, pela elite brasileira, a gente tem aí uma condenação do povo brasileiro à condição de miserabilidade. Eu queria ver o que você tem aí a dizer sobre isso para a gente poder encerrar a nossa avaliação aqui do programa e partir para aqueles nossos quadrinhos já tradicionais, o Vai para Cuba, né, e o Destaque da Semana, para a gente poder encerrar a nossa fala de hoje.
Bom, meu cara, eu não tenho muito mais a acrescentar, acho que concordo totalmente com a leitura que você fez. Eu só queria ressaltar que mais de 50% dos servidores públicos hoje recebem menos de 3 salários mínimos, né? De 1 a 3 salários mínimos, e só 3% dos servidores públicos recebem acima de 20 salários mínimos. Então essa reforma administrativa, ela não pega o judiciário, não pega o legislativo, não pega os militares, não pega os diplomatas, que é como, são as carreiras que recebem melhor e que mais oneram o Estado, né? E basicamente ela atinge mesmo o funcionário público da base. Eu acho que o movimento sindical do serviço público tem um desafio muito grande agora de conseguir se conectar com a sociedade. Inclusive, a gente já está movimentando isso, né? Nós até mudamos o horário da nossa gravação porque eu estava em uma reunião antes. Mas a resistência agora e mostrar que o serviço público é essencial para a constituição da democracia e de uma democracia de fato, né? De uma democracia social mesmo, em que as pessoas têm os seus direitos básicos garantidos, é fundamental, né? Só para destacar um desafio que a gente vai ter, são as novas formas de controle do trabalho instauradas pelo teletrabalho, né? Agora, com a pandemia, o governo federal está fazendo um esforço de passar, depois da pandemia, uma parte significativa da força de trabalho do funcionalismo público para home office, né? Está acontecendo, por exemplo, no Instituto Federal, até 40%, a previsão é que até 40% dos servidores técnicos administrativos vão trabalhar em home office, o que vai dificultar muito mais a nossa organização, porque não vão estar ali convivendo no espaço de trabalho, trocando aquelas vivências comuns, né? Então, a reforma administrativa, sem dúvida, é uma próxima pauta muito importante, que a gente vai ter que casar, primeiro, o combate à essa destruição do Estado brasileiro, que é o combate à destruição do funcionalismo público, e aliar isso a oferecer alternativas para a população. Como financiar esse Estado, cobrando juros, cobrando impostos dos mais ricos, mudando a nossa estrutura produtiva e permitindo o financiamento de um Estado que efetivamente garanta os direitos das pessoas, sobretudo saúde e educação, que é aquilo que diz mais respeito ao nosso cotidiano, né? Então, da minha parte, eu acho que é isso, meu cara.
Então, partindo agora para o encerramento da nossa atividade de hoje, chegou a hora do nosso famoso, já famoso e consagrado quadro
Vai pra Cuba!
Então eu queria ver com você, Rafael, hoje aí tá difícil essa situação aí pra essa semana, o que você acha que aconteceu aí que a gente pode mandar alguém pra Cuba aí como o mais novo adepto da doutrina consolidada e parida, né, por Karl Marx?
Bom, quem vai para Cuba essa semana é o McDonald's. Não sei se você viu o tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro questionando um comercial do McDonald's que foi feito, se não me engano, na Rede Globo.
McDonald's não viu.
Foi essa. Ele fez uma pergunta, fez um tweet perguntando se o McDonald's agora é radical de esquerda, por conta de um comercial que eles fizeram. Então, agora vai ter, para os liberais aí que dizem que não tem humorista em Cuba, que não tem não sei o que e tal, agora vai ter McDonald's em Cuba. Estamos mandando eles para lá.
Maravilha, maravilha. Amo muito tudo isso. Bom, então, e agora positivamente, né? Quem que você acha que pode ser o nosso destaque da semana aí, agora pelo lado sério da nossa atividade, da nossa ação política aí, né, pautada pelos princípios socialistas e comunistas, quem que você acha que merece que tenha um destaque aí para essa semana?
Bom, da última vez que eu participei, eu pus o destaque um cara do meu partido, dessa vez eu vou colocar um do teu, que teve uma repercussão muito grande essa semana, a entrevista que o Caetano Veloso deu para o Pedro Bial, que ele citou o Jones Manuel, né? camarada aí do PCB, que tem feito um trabalho de formação política sensacional, divulgação das ideias de autores como Losurdo, como Fanon. Para mim tem tido um peso muito importante, assim, acompanhar a produção do Jones. Ele é um cara que eu admiro muito, que eu acho que tem feito um trabalho fundamental mesmo, e indicar ele para destaque da semana.
Ótimo, então o nosso mais famoso militante, o destaque da semana está bem dado, o nosso Vai para Cuba também está bem dado também, porque realmente o McDonald's agora sendo de esquerda é uma novidade que eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas não podemos nunca achar que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Da cabeça dos bolsonaristas pode vir qualquer coisa, né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença do Rafael. É sempre um prazer estar conversando com ele. E é um cara que tem aí uma atuação muito, muito forte, muito identificada aí com a causa, e está organizado no partido aí Socialismo e Liberdade. E além de toda essa questão política, né, ele é historiador, então tem um peso muito grande nas suas análises. E é uma satisfação contar aí com a colaboração dele tanto para os podcasts quanto para a produção teórica aí do site, que a gente também tem. E eu gostaria de finalizar, então, também convidando todo mundo a conhecer o nosso site. Ele está no endereço www.opicãopopular.com.br. Lá tem os últimos artigos que foram publicados. A gente está com uma safra nova agora para publicar em setembro, né? Alguns artigos interessantes sobre o urbanismo, né, sobre movimentos identitários, identitarismo, a análise econômica que o próprio Rafael vai fazer, né? Então a gente tem aí alguns textos importantes, interessantes para serem acompanhados por todo mundo. E eu gostaria também de convidar todo mundo a se inscrever nesse podcast, né, para acompanhar nossos episódios. Temos uma programação que às vezes ela não consegue seguir, né, uma periodicidade constante, mas que a gente tenta abarcar aí várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, e acaba existe um descompasso aí na atualização, mas a gente está sempre tentando trazer aí elementos para análise de todo mundo, né, para que a gente possa fazer esse debate com vocês. Né? A gente tem já um próximo programa que vai falar sobre movimento estudantil, formação profissional e o desafio nas ciências agrárias, né, que é a minha área de origem. E esse programa também vai sair em breve, e a gente vai poder dialogar aí com esses elementos aí. Vamos falar um pouco de reforma agrária, vamos falar um pouco de movimentos sociais, vamos falar um pouco de formação profissional, né? E aí a gente vai construindo aí esse canal entre uma parcela aí da nossa esquerda e a população em geral. Tá? Eu queria passar agora para a manifestação final aí do nosso convidado, Rafael, e a gente vai encerrar esse programa com a fala dele.
Camarada, é sempre uma satisfação trocar uma ideia contigo, agradecer pela sua fala aí, pelo convite, dizer que é sempre um prazer estar colaborando com a Opção Popular. Eu considero uma iniciativa muito importante, uma trincheira mesmo na disputa de ideias aqui do sul de Minas, né? E sempre que puder colaborar, tanto escrevendo quanto participando do podcast, estou à disposição e recomendo a todo mundo que conheça os textos que estão lá na Opção Popular. Tem textos, produções teóricas mesmo, muito muito bem articuladas, assim, de pessoas daqui da região, de militantes que estão inseridos em diversas lutas. Então é uma iniciativa bem importante da tua parte, é sempre um prazer estar por aqui. Agradeço a todo mundo aí que nos ouviu e até a próxima.
Valeu, pessoal, até a próxima.